Muito boa tarde, cá estamos nós para, aqui no meio desta nossa programação, falar da notícia do dia. O Primeiro-Ministro António Costa pediu admissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que aceitou o seu pedido. António Costa é alvo de inquérito, mas desconhece de que processo. Obviamente demite-se, são as suas palavras. Lino Vinhal, qual a sua opinião sobre este caso?
Bom, boa tarde aos ouvintes da Regional, boa tarde Esteves. Eu diria que eu fui apanhado de surpresa, tanto quanto os demais portugueses. Estas coisas acontecem assim de repente e em circunstâncias que não são nada vulgares. Mas deixe-me dizer, ponto 1, apesar de termos todos apanhados de surpresa, todos sabíamos que vínhamos navegando em águas pouco límpidas. Mas estou a falar em termos políticos, não estou a falar em termos pessoais, em termos de envolvimentos em matéria de crime. Dessa eu desconhecia tanto como a generalidade dos portugueses. Se bem que esta matéria, já lá vamos, fosse uma água ludra, quer dizer suja, já há uns tempos esta parte. O que nós tínhamos sentido é que o Partido Socialista e, sobretudo, a elite governamental que suporta o governo vinha tendo uma sucessão muito continuada e muito frequente de atitudes que estavam longe de ser recomendáveis. A substituição de 6 ou 7 secretários de Estado mostraram isso à cega realidade. Tanto mais que alguns saíram por atos menos éticos, por atitudes menos valorosas, por reações censuráveis. Portanto, não era aquela história de enganos, de eventuais coisas, não. Demonstrava, e se essa gente se mostrou pouco qualificada, ou alguma dessa gente se mostrou pouco qualificada, significava que o poder de convite do Primeiro-Ministro estava muito limitado. O Primeiro-Ministro morreu aos pés da sua própria incúria. Deixem-me experimentar isto. Eu tenho a ideia que estou a acompanhar o 25 de Abril, o pós-25 de Abril, desde a altura em que ele aconteceu, porque foi nesse mesmo ano que eu comecei a minha vida profissional, que foi um ano em que deparou com uma elite lisboeta cheia de meios económicos, oriunda de boas famílias. Nada disto é reprovável. Todo mundo tem o direito de ser rico, eu tenho muita pena de o não ser. De famílias já mais recomendáveis ou não, isso já não tenho inveja nenhuma, porque não há nenhuma mais recomendável que a minha. Mas que eram figuras publicamente, famílias publicamente, digamos, que navegavam digamos, à vontade na política já no ano de 25 de Abril e continuaram a navegar depois. Que foram contemporâneos na mesma geração, mais ano, menos ano, sobretudo na Faculdade de Direito. Eu digo-lhe quem foram. Eu não quero dizer que não haja aqui gente séria entre eles, há muita, e a maior parte, felizmente, mas que eram, digamos, contemporâneos, a menos o Dr. Barroso, o Santana Lopes, o José Miguel Júdice, o António Costa um bocadinho mais novo, tudo gente da mesma faculdade e na mesma geração, mais ano, menos ano, a gente pode ser da mesma geração, uns no primeiro ano, outros no terceiro, outros no quarto, que gozaram, pessoas extremamente inteligentes, do melhor que passou pela Faculdade de Direito de Lisboa até hoje, gente muito capaz, mas que gozaram sempre de um estatuto acima da média, está a ver? Que os levou a convencer-se que são melhores que os demais. E que eles são bons, são. Vamos lá ver. José Miguel Júdice, um dos advogados mais bem-sucedidos deste país. O Drão Barroso foi presidente da Comissão Europeia, só para não dizer outros casos. O Santana Lopes, que tinha 18 ou 19 anos, 20 anos, já o Sá Carneiro dizia que era dos jovens mais brilhantes que ele conhecia, fez dele secretário de Estado ou subsecretário de Estado da Cultura, já não me recordo bem, secretário ou subsecretário. Portanto, o António Costa, que até de chegar a ministro, foi ministro da Justiça, foi presidente da Câmara de Lisboa, foi ministro da Administração Interna, portanto, isto não é gente qualquer, isto é gente muito boa. Mas pelas suas origens, pela sua formação e pelos seus méritos intelectuais, se convenceram que estavam acima de, digamos, de qualquer, que eram intocáveis, que permaneciam, que viviam noutra galáxia, que estavam acima do mundo de cidadãos. E este é capaz de ter sido o primeiro grande equívoco que eles cometeram. Depois, chamados a funções governamentais, e todos eles andaram por aí. Todos eles chegaram a estes lugares primeiros da governação, quer internamente, o Durão Barroso até chegou à governação, digamos, da Comunidade Europeia. Julgaram-se que seriam intocáveis e começaram a facilitar os cargos para onde foram. A governação, repare. O mais próximo, Santana Lopes, que é hoje Presidente da Câmara, e pessoa, é um político altamente respeitável, Presidente da Câmara, aqui da Figueira da Foz, é um homem de uma capacidade notável, que vai para outro mundo sem ter tido jeito para dar a conhecer na totalidade a sua própria capacidade. Porque depois se envolve umas coisitas da gaita, ou é na cobertura do Estado de Alvalade, que depois se deixa cair na altura dele, ou é porque depois se envolve muito com muitas mães, com muitos filhos. Ah, isto é domínio pessoal, é, mas a repercussão no social é uma coisa e os direitos individuais são outra. É porque vem para a Figueira da Foz a primeira vez e depois vai-se embora e dizem, com razão, sem ela, que deixou aquilo com muito dinheiro. Não sei se deixou com muito dinheiro, não, sem muito dinheiro, se com culpa ou não. São pessoas que depois cuidam mal um pouco da coisa. Nem todos cuidaram mal dessa sua imagem pessoal. Mas, a certa altura, aqueles que foram chamados a funções políticas começaram a ser, isto é a característica do Partido Socialista, e o Partido Socialista tem que corrigir isto, e eu estou a dizer isto aqui de uma forma muito frontal, não tenho absolutamente nada contra o Partido Socialista, serei dos cidadãos que mais respeito tenho pelo trabalho e pelo contributo que o Partido Socialista deu para a conquista da liberdade. Desde o Mário Soares, desde o António Campos, que está em Rio Oliveira do Hospital, desde o Salgado Ranha contra a liberdade sindical, contra tudo isso, foi o Partido Socialista, com o advogado Sá Carneiro, com o advogado Prefeito José Manuel da Liberdade, mas o grande lutador por isto, quem encheu a Avenida da Liberdade, quem arriscou e quem deu a palavra, e quem deu a vida e deu o corpo às balas, chamava-se Mário Soares. Quer queiram, quer não. Mas o Partido Socialista, a certa altura, passou a andar em águas lutas. Está a ver, amigo convoca amigo, amigo sugere amigo, e andámos nisto. E o António Costa acabou por formar o último governo. Eu já nem sei qual é o último governo, porque eles são todos tão enxertados que eu já não sei se as botas são novas, se as botas são remendadas. Está a ver? Eu já não sei se isto é um governo novo, se isto é um governo remendado. Foi permitindo isto. E não reagiu. Vinha o secretário de Estado, vinha-se a provar que tinha isto. Vinha-se o secretário de Estado, vinha-se a provar que aquilo. E ele, esta elite lisboeta, cometeu o erro de se remeter exatamente ao epicentro lisboeta e as capitais europeias e não conhece o país. É um destes que eu nomeei aqui que chegou a Pedrógão na altura dos grandes incêndios e se virou para um grupo que lá estava e disse, isto é que é o eucalipto, nem conhecia o eucalipto, e tinha ido a Pedrógão grande e tinha funções governamentais para dizer, nem o eucalipto conhecia. Portanto, viveram nesta estratosfera político-social que, onde eram reis e senhores, mas a realidade do país não conheciam porra nenhuma, desculpem-me falar, não conheciam coisa nenhuma. O que os levou, opá, tu não me arranjas o secretário de Estado, opá, tu não me arranjas aí um ministro, e todo mundo gosta de ser importante, gosta de ser próximo do primeiro-ministro, e lhe foram gente pouco recomendável. E isso fez, foi fazendo, não começou com ele, mas foi muito agravada com ele, com o António Costa e com estes últimos governos, fez com que grande parte da inteligência séria política portuguesa se fosse afastando da atividade política. Há hoje, nós não passamos a ter, não perdemos a capacidade intelectual e capacidade de fazer e de realizar e de sonhar. Nós temos lá. O que é que essa gente de bem foi-se afastando? Para não ser arrastada para o lamaçal em que nós caímos. E o António Costa não se apercebeu. que nós estávamos a ir para o Lamaçal. O António Costa não se apercebeu. Puseram na rua uma presidente da TAP, que foi aquela que há muitos anos deu enormes benefícios, causou lucros à TAP e puseram-na embora. Não se apercebeu, não ouviu aquela comissão de inquérito que mostrou as vergonhas que aquilo era, porque aquilo era um mundo. Aquele António Costa que deu cobertura ao Galamba num comportamento daquilo de tira mala, te leva o computador, é à noite, abre a garagem, fecha a garagem. Aquilo não tem nada a ver, tem dignidade nenhuma com as funções. E o António Costa foi tolerando isto tudo porque era aquele grupo da Sueca à tarde. Eu não é nenhum grupo da Sueca, mas lembro-me agora a expressão, porque o Partido Socialista, mas com gente muito séria, o Partido Social Democrata, um grupo da Sueca, ali em Vila de Conde, norte do Porto, Vila de Conde, Algures e por Braga, lá tinha, mas tinha o Rico de Melo, tinha o Fernando Nogueira, tinha o homem, eu não recordo não, que era presidente da Câmara de Gaia.
Luís
tinha. Luís não era o Luís Menezes, era antes dele. Tinha o Valente, que foi da Comissão de Coordenação, tinha até aqui às vezes o Arlindo Cunha, que tinha sido Ministro da Agricultura aqui de Tábua, portanto tinha gente, e esse é que jogava o grupo da Sueca, mas o Partido Socialista foi facilitando nisto, porque adotando uma política que o Costa adotou de sábio, mas errada para o país, errada para os portugueses, que era de comprar o voto. E aumentando o salário mínimo, e aumentando o subsídio, e aumentando isto, e aumentando aquilo, de maneira que aqueles 2 milhões e meio de pessoas que vivem no limiar da pobreza não queriam outro primeiro-ministro. Porque ali eles dando mais sugestões, e eles entre este e os outros, então querem porque está aula dos dois, outros não estão nada. Antes dele veio o homem do Partido Socialista, que não me ocorre agora o nome, que esteve antes de primeiro-ministro, daqui a um bocadinho eu me lembro e eu direi, que não, as reformas, a gente não tem condições para dar reformas, não, baixar os horários de 40 para 30 horas não pode ser, nós temos que recuperar o país, o que levou a que depois o Partido Socialista até dissesse e respondesse, mas já era melhor tratar das pessoas do que do país. E ele optou por optar do país em vez das pessoas, e por isso foi teve a sorte que teve, tendo ganho as eleições, não tinha condições de governação para isso. Nesta ajuda, o Partido Socialista à esquerda deu-lhe uma péssima ajuda. Ajuda do amigo falso. Deixe-se dizer-lhe isto. Porque para ser em poder, para estarem lá em cima, para influenciar a governação, apoiaram algumas práticas com as quais eles nunca concordaram. Não faz parte da filosofia do Partido Comunista, por exemplo, não está metido nestas balbúrdias e nestes comportamentos pouco recomendáveis. De modo que o Costa foi se sentindo cada vez mais sozinho. Isto do lítio é uma questão importante. É uma questão que vinha sob suspeição há anos, e é isto que eu chamo a atenção, há 6 ou 7 anos, que a exploração do lítio, quer fosse lá em cima na zona do norte, onde diz que é abundante, até aqui bem perto de nós, na zona aqui dos caulinos e outras coisas bem mais perto de nós, e eu não quero aqui falar agora em conselhos, para não estar a levantar as suspeições que poderão não existir, e o António Costa nunca quis saber nada disso. Não, isso não é nada. Isso não é grave, nunca quis, nunca, provavelmente nunca foi ter com o Ministério Público a dizer, sei lá, eu posso andar à vontade, há aqui isto ou tem aqui algum enxofre podre por trás. Porque as entidades e a Procuradoria-Geral da República, desde logo, têm a obrigação de colaborar com os políticos para navegarmos em águas límpidas. Está a ver? E falo-ia, ter-lo-ia feito, de certeza, se isso eu fizesse, não, deixaram-nos andar, gajos porreiros. Nós éramos, digamos, um governo de tipos porreiros. Mais porreiros ainda quanto a governação não se oferece, não se tem oferecido como alternativa e continua a não se oferecer, que é um dos grandes dramas que vem aí. Você vai governar à esquerda? Vai chamar o Bloco de Esquerda, vai chamar o PCP, você sabe quanto é que eles valem juntos? Menos 10%. Você vai por aí. Você vai pela direita, onde eventualmente CDS, Iniciativa Liberal, Chega e PSD têm, em termos numéricos, de acordo com as últimas sondagens, uma maioria, mas você vai deitá-los na mesma cama? Estes quatro, ó meu caro amigo, outro dia um deles está esvaído em sangue, porque já levou umas facadas de todo tamanho, se entendem? Há ali incompatibilidades naturais. Portanto, nem a esquerda nem a direita estão em condições de ser alternativa e o país vê-se lançado para uma situação deste tipo. Eu até acredito que o António Costa seja o menos culpado no sentido de saber ou estar envolvido, seja o que for. Eu acredito, na realidade, no António Costa até ao limite. E acredito no Partido Socialista, no seu contributo para a liberdade, até ao limite. Agora, como tem um erro enorme, é um gajo porreiro. É aquele estilo da cultura indiana, de muito trabalhadores, muito atentos, muito disponíveis, mas deixa andar porque é tudo boa gente, e não é, porque cometeu um erro gravíssimo, que foi, ao permitir comportamentos destes, afastou da área da governação possível gente muito capaz, gente muito séria e gente disponível para dar um bom contributo ao seu país, mas noutras companhias e noutros ambientes. Você está a ver um homem de seriedade, mas você está a ver um Mário Soares, você está a ver um Sá Carneiro a ser ministro de um governo destes. Você está a ver um Álvaro Cunhal a ser ministro de uma coisa destas? Claro que um Álvaro Cunhal, primeiro-ministro, teria chamado António Costa, o ministro, e dizer: olha lá, aquele secretário de Estado teu vai-se embora porquê? Ele está com as cuecas sujas. O que é que se passa com isto? Entra e sai. O que é isto? Porque é o primeiro-ministro que tem que responder isto. Com este não. Opa, este saiu, para outro. É assim uma espécie, até no futebol, como vocês sabem, as substituições estão limitadas a 3, creio eu, se ainda não mudou. Mas ali não, opá, saiu, arranja outro. Opá, te foi lá para a terra, é outro. Mas tudo daquela entourage. O assessor, o secretário de qualquer coisa, o chefe de gabinete, você repare, até esta coisa, o chefe de gabinete António Costa acabou por ser detido. O amigo principal dele, aquele Lacerda, não sei quantos, Lacerda Machado, que é amigo dele há anos, que é uma figura dada como altamente competente, está a ver, amigos destes, e o António Costa, que eu acredito que seja um homem sério, eu acredito que seja um homem não tão capaz quanto isto, dada esta formação de deixar andar e deixar correr, acaba por ir embora, e deram ao Presidente da República duas coisas: uma, oportunidade de elas cá as fazem, cá as pagam; outra, arranjaram-lhe um molho de brócolos todo tamanho, que ele vai ter dificuldade em sair disto, porque ele tem que marcar eleições, ele vai ouvir o Conselho de Estado antes de mais nada e vai perguntar-lhe como é, convoco eleições mesmo ou chama o Partido Socialista a indicar outro primeiro-ministro. Seja o que for, o país está, digamos, isso só vem virar-se um pouco contra nós.
Com a entrada de um orçamento.
Com o orçamento a entrar em vigor e na discussão na especialidade, porque o orçamento não está aprovado. Ele está aprovado na general, vai ser discutido na especialidade. Porque era essa história também dos orçamentos que permitia isto ao Costa e aquela gente toda. Não há problema nenhum. Opa, a gente desconta-lhe um IRS e a gente sobe-lhe no coisa. Havia um comerciante em Águeda que se chamava Chuca Moça, em que tinha a fama de ter produtos muito bons, ele vendia tecidos. E uma vez foi lá um gajo da aldeia comprar uma camisa, tinha uma festividade, um casamento, um familiar, e comprar umas calças, porque tinha que ir ao casamento. E lá foi: pá, mas você está-me a pedir tanto dinheiro, tenho dinheiro para isso, faça-me aqui um desconto nisso. E então ele o dono da camoça, que ainda lá existe, descia-lhe a camisa, ou subia-lhe a camisa, mas sem o que o cliente se aperceber, subia-lhe as calças. E depois: não, a camisa é muito cara. Então ele descia a camisa, mas fazia depois. Às tantas apercebeu-se disso o comprador, apesar de vir lá das berças, vira-se para ele: ó, joga a moça, desculpa lá, mas você sobe uma camisa dessas calças, sobe a camisa, eu fico sempre com o rabo à mostra. É o que está a acontecer e vai acontecer com o país. Isto não convinha nada. É uma altura em que o mundo está em perturbação. O problema da Ucrânia não está para acabar. O problema da Ucrânia é gravíssimo. O problema do Oriente não está para acabar. É um problema gravíssimo. E a própria União Europeia, que ela própria não é tão firme como às vezes devia ser, e é por isso, por exemplo, que eu sem dúvida nenhuma aprecio, não concordando com tudo, mas aprecio a coragem que o único europeu que fala com os ditos cujos no sítio é o Guterres, que não é governante nenhum. Acaba por ser empregado, tem a autonomia que lhe é conferida pelos estatutos da União Europeia, não, da, União Europeia, não da,
da, da, ONU.
Da ONU, das Nações Unidas, mas não deixa de ser funcionário das Nações Unidas, se bem que é eleito. Portanto, numa altura em que a Europa é frágil, você olha para a Inglaterra, não há grandes problemas, mas é frágil. Você olha para a Alemanha, não tem problemas, mas é frágil. Não tem problemas, como quem disse, porque está, digamos, em falência técnica quase. Mas uma Alemanha não tem estrutura mental, não tem feitio para governar a três, como no fundo eles são. Você olha para a França, o Macron vai se aguentando, mas aquilo é manifestações à esquerda e à direita todos os dias. Você olha para a Espanha, que é a única que está bem. Foi eleições, um ganhou, mas não governa. E desde que os políticos atuais podem ser eleitos, mas desde que não governem, as coisas correm bem. Repare que é o país, os países da Europa mais calmos. Não, foi eleições, ganhou, mas não governa. Pronto, desde que eles não governem, as coisas vão andando. Tenho muita pena que isto aconteça, porque por trás disto tudo há uma juventude que precisa conquistar o seu futuro. Depois admiram-se que eles fazem a quarta classe, isto é rímel, estou a falar em rimologia, conclui a superação, se vão embora, admiram-se. Que você fazia se tivesse 18 anos hoje? Se você tivesse 25 anos e tivesse as portas abertas, por um tempo em que você esteve, você não tinha as portas abertas. Tinha que ter um passaporte, tinha que ter uma licença para sair do país, como aconteceu quando acabei o meu curso, tinha isto tudo. Eles não hoje. Não, eles hoje podem acabar a fazer o último exame na Faculdade de Direito, na Faculdade de Medicina, noutra faculdade qualquer, e podem, antes de ir para a faculdade, até podem passar por Coimbra para comprar o bilhete do comboio, vão para Lisboa, apanham a vida fora. Pois o mundo é mais livre, hoje o espaço de vivência e de liberdade é muito mais vasto. Tenho muita pena porque nós caímos aos pés da nossa própria incompetência.
Jornalista Lino Vinhal, na sua opinião sobre a notícia que marca o dia de demissão de António Costa, de primeiro-ministro do governo português. António Costa, que pediu a demissão já esta manhã ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que aceitou o seu pedido. António Costa é alvo de inquérito, mas desconhece de que processo. Lembramos que, na sequência das buscas e detenções que envolvem membros do governo, no âmbito de uma investigação aos negócios de hidrogênio e lítio, buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro e nos Ministérios do Ambiente e Infraestruturas, tendo sido detidos Vítor Scari, chefe de gabinete de António Costa, Lacerda Machado, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, e dois executivos de empresas. Vão ser constituídos arguídos os ministros do Ambiente, Duarte Cordeiro, e das Infraestruturas, João Galamba, assim como o anterior ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.